No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Relatório apresenta dados sobre ameaças e violações de territórios pesqueiros. Indígenas de Itaipava do Grajaú, no Maranhão, denunciam falta de estrutura e ausência de merenda na escola. Desmatamento aumenta e Pará está entre os estados mais afetados. Estudo aponta que poluição do ar em São Luís ultrapassa limites seguros em mais de 900 vezes.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Na edição desta terça-feira, relatório apresenta dados sobre ameaças e violações de territórios pesqueiros. O mapeamento, feito pelo Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, CPP, registra dados de conflitos vivenciados por cerca de 450 comunidades pesqueiras em 16 estados do Brasil. Confira com Daniela Pantoja.
O Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, CPP, lançou nesta terça-feira, 1º de abril, o relatório dos conflitos socioambientais e violações de direitos humanos em comunidades tradicionais pesqueiras no Brasil. O lançamento aconteceu na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Regional Norte 2, em Belém, no Pará. Em sua terceira edição, o relatório traz dados de conflitos vivenciados por cerca de 450 comunidades pesqueiras em 16 estados do Brasil. O principal objetivo do relatório é dar visibilidade às ameaças que impactam e coloca em risco o modo de vida dos pescadores e pescadoras artesanais. O primeiro conflito apresentado está relacionado à negligência do Estado em relação aos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, seguido da especulação imobiliária e a privatização de territórios e acessos, como explica Ornella Fortes, agente de pastoral do CPP e que também sistematizou o relatório.
Então chama atenção que o primeiro conflito que é trazido pelas comunidades forte com uma porcentagem que vai mais de 70% é a negligência do Estado em relação aos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, seguidos de especulação imobiliária. Essa porcentagem chega a 55%, mais um pouco mais que isso. E em terceiro lugar, a privatização de territórios e de acessos.
Ornella ressalta ainda os impactos das mudanças climáticas entre os pescadores e pescadoras artesanais.
Em relação às mudanças climáticas, o que foi mais destacado pelas comunidades tradicionais pesqueiras foram as alterações nas marés, nos ventos. No Amapá, em específico, tem o fenômeno das terras caídas, que está vinculado à construção de barragens, de hidrelétricas, e é relevante a gente ressaltar, principalmente nesse cenário também que está sendo previsto perfuração de petróleo na foz do rio Amazonas. Então, ao mesmo tempo que a gente já tem grandes impactos nas comunidades tradicionais pesqueiras, o governo e a estrutura da sociedade está pensando em ter mais perfurações e mais empreendimentos que causam severos impactos nas comunidades tradicionais pesqueiras.
Para Josana da Costa, pescadora na comunidade de Amador, no município de Óbidos, no Pará, a apresentação desse relatório é muito importante para os territórios pesqueiros e serve como um instrumento de luta e resistência.
Eu, como mulher pescadora, assim, eu vejo com muita importância esse momento para nós. Porque é um documento feito, é algo registrado, né? São denúncias de muitas violações de direitos que nós temos hoje documentado. E esse documento, ele serve como instrumento de luta. Eu vejo ele como uma ferramenta muito importante para que cada vez mais nós possamos ter segurança de que nós não podemos recuar. A gente tem que continuar fazendo luta e denunciando todos os tipos de violências que têm chegado em nossos territórios, que têm atacado os nossos direitos, que têm ferido a nossa tradição, o nosso modo de vida, a nossa cultura, que têm envenenado os nossos rios, como tem sido a questão da mineração, dos enfreados, como a gente vê o próprio Rio Tapajós, o Rio Amazonas.
Os dados presentes no relatório foram levantados entre os anos de 2022 e 2024 e contabilizam conflitos socioambientais novos, ou seja, 48 conflitos que iniciaram a partir de junho de 2020, no momento do fechamento da coleta de dados do relatório 2021, mas também atualizam informações de conflitos antigos, no caso 37, que eram conhecidos desde o ano de 2015. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas da aldeia Esperança, na terra indígena Geralda Toco Preto, em Itaipava, no Grajaú, no Maranhão, denunciam falta de políticas públicas e de estrutura para que indígenas possam aprender respeitando sua cultura, língua e território. As informações com Eane Silva.
O Conselho de Lideranças Indígenas Crepu-Cateyer, da aldeia Esperança, situada na terra indígena Geralda Toco Preto, em Itaipava, do Grajaú Maranhão, denunciam que a comunidade enfrenta uma grave crise educacional. A escola da aldeia atende apenas uma turma do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental, mas não oferece as séries seguintes, nem o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Como resultado, vários alunos estão sem estudar, comprometendo seu direito à educação. Apesar das sucessivas denúncias encaminhadas à SEDUC, Secretaria de Estado de Educação do Maranhão, e ao Ministério Público Federal do Maranhão, até o momento, nenhuma solução efetiva foi apresentada. A escola, construída pelos próprios indígenas, funciona como anexo da Escola José Porfírio de Carvalho, localizada a 8 quilômetros de distância. A estrutura é precária. Consiste apenas em um teto de palha, deixando os alunos expostos à chuva, e também não possui banheiro. Em um vídeo enviado ao Nuruni, a indígena Altenira de Castro, mãe de aluno, mostra a situação da escola e as crianças com os pratos vazios.
Gente, nós viemos aparecer aqui um documento que nós recebemos do Estado, que no documento o Estado afirma que os alunos da Aldeia Esperança estão recebendo a merenda escolar. Isso não é verdade. Então nós viemos fazer um vídeo e mandar para eles resolver a situação dos alunos, porque está triste. Aqui nós não temos nada. Aqui nós temos só uma casa coberta de palha. Nós não temos material didático, nós não temos material permanente e nem temos professor do EJA. Nós precisamos de um professor do EJA para ensinar à noite. Seus meninos, vocês têm escola?
Não!
Vocês têm merenda?
Não!
Vocês têm professor bilíngue?
Não!
E essa é a nossa escola linda, maravilhosa.
Segundo os indígenas, a única assistência recebida foi uma cesta básica em junho de 2024. Nossa equipe entrou em contato com a SEDUC para falar sobre a situação do povo Crepu-Cateyer do Maranhão, mas não obtivemos resposta. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Desmatamento aumenta e Pará está entre os estados mais afetados. Em fevereiro, 82% da destruição se concentrou em três estados, Roraima, Mato Grosso e Pará, que seguem liderando o desmatamento na Amazônia. Os detalhes com Liege Costa.
Segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, o acumulado do chamado calendário do desmatamento, que vai de agosto de 2024 a julho de 2025, já registrou um aumento de 17% até fevereiro, alcançando 2.129 km². No recorte de fevereiro deste ano, o desmatamento na Amazônia atingiu 119 km², um aumento de 2% em relação ao mesmo mês de 2024. Essa é a quinta maior marca da série histórica para o período e equivale à derrubada de 425 campos de futebol por dia. Manuela Taíde, pesquisadora do IMAZON, destaca três estados da região. Juntos, concentram 82% da destruição registrada no período, entre eles o Pará.
Os estados que lideraram o ranking de áreas desmatadas foram Roraima, com 37%, seguido de Mato Grosso, com 34%, e Pará, com 11%. Juntos, eles concentraram 82% de toda a área desmatada na Amazônia Legal.
Além da derrubada das árvores e o bioma amazônico que enfrenta um crescimento expressivo na degradação florestal impactada por queimadas e extração madeireira, no acumulado do calendário de desmatamento, a degradação atingiu 33.807 km², seis vezes maior que no período anterior. Somente em fevereiro foram 211 km² degradados, um aumento de 15 vezes em relação ao mesmo mês de 2024, tornando-se o pior fevereiro da série histórica e o estado paraense aparece novamente entre os estados mais afetados, como destaca a pesquisadora do IMAZON.
Os estados que lideraram o ranking de mais degradados foram Pará e Maranhão. Juntos, eles totalizaram 89% de toda a área degradada no mês de fevereiro.
Sete dos municípios mais degradados estão no Pará, assim como cinco das oito unidades de conservação mais atingidas, incluindo a Floresta Estadual do Paru e a Área de Proteção Ambiental, a APA do Tapajós. Manuela reforça a necessidade de intensificar as ações de controle e monitoramento para evitar maiores níveis de desmatamento e degradação na região.
É necessário intensificar as ações de comando e controle do desmatamento e da degradação, utilizando diferentes estratégias para cada distúrbio. Já que as áreas pressionadas pelo desmatamento e pela degradação abrangem regiões diferentes, é necessário também fortalecer as instituições que são responsáveis por essa fiscalização e punir os responsáveis pelo desmatamento, a fim de cumprir a legislação ambiental. Estamos em ano de COP e é importante lembrar que temos a meta de desmatamento zero até 2030.
É necessário que os governos e órgãos locais se atentem a esses números para focar em procedimentos que visem combater essa prática por meio de fiscalizações mais frequentes e da devida penalização dos criminosos ambientais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, município de Tefé se organiza para a segunda conferência de saúde do trabalhador e trabalhadora.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Estudo aponta que poluição do ar em São Luís ultrapassa limites seguros em mais de 900 vezes. A pesquisa foi baseada em dados da Secretaria de Indústria e Comércio. Mais informações com Emanuele Araújo.
Um estudo do Movimento em Defesa da Ilha revelou que, em 2023, a poluição do ar em São Luís ultrapassou os limites seguros em mais de 900 vezes, correlacionando o aumento da poluição com o crescimento de doenças respiratórias na capital maranhense. A pesquisa foi baseada em dados da Secretaria de Indústria e Comércio, mas em 2024, os registros ficaram ausentes por quase 6 meses. Quando os dados retornaram, os números indicaram uma queda, gerando preocupação entre os especialistas sobre a transparência e a fiscalização. De acordo com Naira Barros, superintendente de Planejamento e Levantamento da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, tanto os níveis elevados quanto o apagão do monitoramento ocorreram devido a uma diferença entre os medidores da Secretaria de Indústria e Comércio e o das próprias indústrias. Para Guilherme Zagallo, advogado e ativista ambiental, o monitoramento público sobre os dados da poluição faz parte da licença concedida às empresas que atuam na região do Distrito Industrial e, por isso, ele deveria estar funcionando a todo momento. Sendo assim, a SEMA deveria ter adotado sanções contra a SEIC para investigar os maus funcionamentos da rede.
A SEMA deveria ter adotado sanções contra a SEINC, que é o responsável pelo Distrito Industrial, pela licença de operação, e investigado a conduta dos servidores da própria secretaria responsáveis pela análise dos dados nesse período. E, por fim, a SEMA declarou ainda que não realizou qualquer intervenção em relação às empresas poluidoras instaladas no Distrito Industrial.
Algumas pesquisas realizadas pela Universidade Federal do Maranhão indicam também que a poluição do ar em São Luís pode estar contribuindo para o aumento de doenças respiratórias, com as comunidades próximas ao polo industrial sendo as mais afetadas. Em resposta, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente afirmou que está intensificando a fiscalização de empreendimentos industriais e criando normativas para melhorar a qualidade ambiental. No entanto, as comunidades afetadas pela poluição continuam a enfrentar graves consequências no dia a dia. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Famílias do território quilombola Maria Valentina em Santarém são realocados para novas áreas devido ao fenômeno de terras caídas. Desde 2014, associações quilombolas em parceria com a Terra de Direitos reivindicam na justiça para que novas áreas fossem destinadas às famílias. Confira com Daniela Pantoja.
Em algumas partes da região amazônica, é bastante comum o fenômeno das terras caídas, situação em que a água fortemente avança sobre áreas de terras. Por conta desses impactos, muitas famílias acabam sendo remanejadas para outro lugar considerado mais seguro. E no ano de 2014, Maria Zenira Figueira, nascida na comunidade quilombola Nova Vista do Ituqui, no território Maria Valentina, em Santarém, no Pará, há mais de 30 anos, passou por esse momento e viu as águas do rio Amazonas avançarem sobre sua área de terra e levar parte de sua casa. Após a situação, a família reconstruiu a casa na faixa de terra mais afastada da margem do rio Amazonas e assim sempre fazia durante esses anos, enquanto aguardava a destinação de novas áreas dentro do território quilombola. E por conta disso, enfrentavam muitos desafios e viviam sempre em alerta por conta dos riscos, como relata a moradora Maria Eusenira.
Porque é onde a gente mora, a terra caída, já é 13 casas que a gente faz e a terra caída leva, né? Aí lá não é segurança pra gente. E outra, lá fica muito difícil pra gente trazer as crianças aqui pro colégio, pra estudar aqui. A gente tem que trazer as crianças, deixar lá na boca do Ituqui pra poder as crianças vir pra cá. Quando é uma hora, a gente tem que vir pegar essas crianças pra levar pra lá. E é muito difícil.
E desde 2014, a Associação do Quilombo Nova Vista do Ituqui, a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém e a Fox, em parceria com a Organização Terra de Direitos, reivindicavam na justiça para que novas áreas fossem destinadas às famílias que sofreram com o fenômeno das terras caídas. Recentemente, após decisão da Justiça Federal, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, junto às famílias, delimitou novas áreas destinadas para ocupação. E para Maria Eusenira, ter esse novo espaço representa mais segurança para ela e sua família.
Ah, muito feliz, as minhas filhas, filho, tudo está muito feliz por isso. E aí a gente já vai trazer uma neta que vem estudar aqui no colégio. Mais segurança, tudo, porque lá a gente tem muito problema com terra caída e temporal. Banzeiro é muito forte dos navios que passa. A gente perde tudo. Todo ano a gente tem que começar tudo de novo.
Selma Corrêa, assessora jurídica popular da Terra de Direitos, que acompanha as comunidades quilombolas de Santarém, destaca que essa é uma vitória importante por garantir juridicamente essa área para as famílias.
Essa decisão representa uma conquista muito importante para as famílias do território Maria Valentina, que perderam suas casas por conta do fenômeno das terras caídas. Então estavam aguardando esse reconhecimento, essa decisão judicial desse espaço onde elas poderiam construir suas casas. E agora com a sentença judicial, isso dá garantia social, garantia para que essas pessoas construam suas casas em um local seguro e digno, e também a garantia jurídica, pois é uma sentença que reconhece, primeiro, a necessidade que essas pessoas estavam de ter um espaço de terra para construir suas casas, mas também por antecipar os efeitos da titulação, já que o processo de titulação em si ainda vai demorar um pouco por conta de todo o processo administrativo que tem que percorrer junto ao INCRA. Mas é um processo importante, uma conquista importante que dá a essas famílias é a garantia de ter um espaço para reconstruir suas vidas e retomar suas atividades aí enquanto famílias quilombolas.
As novas áreas destinadas aos quilombolas fazem parte do território quilombola Maria Valentina. Na titulação definitiva, essas áreas estão incorporadas ao território. O território Maria Valentina é composto pelas comunidades de Nova Vista do Ituqui, São Raimundo do Ituqui e São José do Ituqui. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Município de Tefé, no Amazonas, se organiza para a segunda Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento acontece nos dias 2 e 3 de abril. Mais informações com Milena Vitória.
Nos dias 2 e 3 de abril, ocorrerá no Centro de Convivência do Idoso, CCI, a segunda Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano. O movedor deste evento é o Conselho Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria de Saúde. Todas as classes de trabalhadores estão convidados a participar, pois é de extrema importância a presença de todos. Neurismar, presidente do Conselho Municipal de Saúde, destaca a importância desse evento no município de Tefé.
Convocamos a segunda Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que tem como tema já proposto pela Conferência Nacional, que é Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano. Dia 2, a abertura a partir das 18 horas, seguindo o dia 3 durante o dia, com a explanação de 3 eixos temáticos sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, as mudanças trabalhistas, as formas de vínculos e de relação patrão-empregado, bem como as suas condicionantes e, por fim, a parte do controle social. Então, é a participação da sociedade, mais uma vez, que a gente convoca para estar construindo essa política sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui no município de Tefé.
O propósito deste evento é reunir pessoas para discutir, debater e compartilhar conhecimentos sobre 3 principais eixos. Primeiro, Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Segundo, as novas relações de trabalho de saúde do trabalhador e da trabalhadora. E o terceiro, a participação popular na saúde do trabalhador e da trabalhadora para o controle social, tendo em vista conhecer seus direitos de trabalhador. Com produção textual de Ariane Correia e Joliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia.
Campanha Abril Marrom chama atenção para a importância da sensibilização para doenças oculares que podem resultar em cegueira. O objetivo é incentivar a população a buscar diagnóstico precoce e cuidados com a visão. Informações com Yuri Bezerra.
A campanha Abril Marrom tem como objetivo a conscientização, prevenção e combate à cegueira, alertando para a necessidade do diagnóstico precoce das doenças oculares que podem causar perda irreversível da visão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência visual, e a maioria desses casos poderia ser evitada ou tratada com intervenções precoces. O médico oftalmologista Sami Mitoso explica que entre as principais causas de cegueira, a catarata é responsável por quase 50% dos casos.
Abril Marrom é uma campanha de prevenção e conscientização às doenças oculares que causam cegueira: catarata, glaucoma, retinopatia diabética e o DMRI, sendo a catarata a principal. É muito comum a partir dos 60 anos. Ela causa uma sensação de fumaça por conta da opacidade do cristalino. O paciente deixa de enxergar normalmente e enxerga totalmente esfumaçado. Com cirurgia, desde que não haja nenhum comprometimento, o paciente volta a enxergar normalmente. O glaucoma é ocasionado por uma lesão no nervo óptico, muitas vezes por conta do aumento da pressão intraocular. Não causa sintoma na maioria das vezes e pode levar à cegueira.
Além da catarata, o glaucoma também é uma das doenças que mais causam cegueira irreversível. O médico destaca ainda a importância do check-up de rotina para o diagnóstico precoce de outras condições graves, como a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade.
A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes, por isso todo paciente diabético deve fazer o exame de fundo de olho pelo menos uma vez ao ano para fazer a prevenção e o tratamento se houver alguma alteração. O DMRI, um problema muito comum em pacientes a partir dos 70 anos, que causa perda da visão central. É importante que o paciente procure seu médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, porque nem todo problema de visão se resolve somente com óculos. Então, são exames que são realizados para investigar retina, córnea e cristalino, identificando e, a partir daí, caso haja alguma doença, fazer o tratamento adequado e precoce.
O acompanhamento oftalmológico deve ser feito anualmente, mesmo para aqueles que não apresentam sintomas. Além disso, fatores como uma alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas também são essenciais para manter a saúde ocular em dia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Abril Azul, mês de sensibilização sobre o autismo, é marcado por atividades no Careiro. Confira com Anderley Oliveira.
Abril é o mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, TEA, período em que diversas ações são promovidas para ampliar o conhecimento da sociedade e reforçar a importância da inclusão. A fonoaudióloga Alessandra Pinheiro, coordenadora da Educação Inclusiva, destaca a importância desta data e faz um apelo aos pais.
Essa data, ela é voltada o quê? Para conscientizar não só a família, mas a comunidade em geral. Então, o meu apelo aos pais nesse momento é que eles tenham um pouco a mente aberta em relação a isso, porque o autismo, ele não é doença. Ele é um transtorno, ele é uma condição.
No Careiro, a Secretaria Municipal de Educação, junto com associações especializadas, estarão realizando uma série de atividades alusivas à campanha. A Alessandra explica sobre a programação.
Nós vamos fazer a abertura desse mês com a caminhada às 17 horas e nós convidamos toda a população, toda a comunidade careirense a se fazer presente nesse dia. Na sexta-feira, o evento será da educação, na Escola Municipal Daniel Conrado, no dia 5, onde nós teremos palestras. Também vamos ter a apresentação das escolas que vão participar também, que estão inseridas ali, que temos muitas crianças e nós queremos dar oportunidade para que essas crianças participem também do evento.
A campanha Abril Azul reforça que autismo não é uma doença, mas sim uma forma diferente de perceber o mundo e que cada pessoa no espectro merece apoio e oportunidade para desenvolver suas habilidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gino Mazzucchi, da Rádio Castanho FM.
Editorial. Amigo radio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, o mundo político brasileiro já está trabalhando a pleno vapor para as eleições gerais de 4 de outubro do próximo ano 2026. Queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos, dessas eleições sairá um Brasil melhor ou pior, conforme nós votarmos nessas eleições. Precisamos rezar para que dessas eleições saia um Brasil mais conforme Deus gosta. Mas somente rezar não vai ser suficiente. Vamos precisar também votar bem e escolher pessoas que, quando eleitas, trabalhem para que o Brasil seja uma grande família, onde vigore a lei de Deus, que é a lei do amor concreto, e não a lei da selva, que é a lei do mais forte. Quem domina o planeta Terra, na época atual, é o dinheiro, o Deus dinheiro. O dinheiro, o capital, domina a política, a indústria, o comércio, os bancos, etc. O dinheiro domina também os maiores meios de comunicação e as maiores redes de internet. No nosso Brasil, o Deus dinheiro conseguiu também conquistar e corromper grandes grupos que se denominam religiosos e evangélicos. Mas, na verdade, são grupos empresariais e políticos, pois usam o Evangelho para encobrir interesses somente econômicos e políticos. Também na Igreja Católica há grupos e movimentos que estão sendo enganados para que a política continue, esquecendo os gravíssimos problemas que atingem sobretudo as classes menos favorecidas. E por isso, na prática, justificam aqueles que querem que a religião esqueça dos problemas desta terra e viva uma religiosidade puramente espiritual. Precisamos usar o espírito crítico, a peneira, e separar o bem do mal, para abrir os olhos dos nossos amigos e familiares, para que nas eleições de 4 de outubro do próximo ano possamos escolher pessoas que tenham coração de pai ou de mãe. Precisamos também usar o espírito crítico, a peneira, para separar a religiosidade verdadeira, o cristianismo autêntico, do evangelismo falso, da religiosidade que é egoísmo puro disfarçado de religião. A peneira se chama amor concreto para quem mais precisa, isto é, para com os pobres, os doentes, os famintos, os migrantes, os desprezados e excluídos pela sociedade capitalista, escravagista e ateia que domina a humanidade atualmente. Tudo isso é o Evangelho de Jesus. Para pregar e viver esse Evangelho, Jesus foi criticado, foi perseguido e acabou assassinado. Amigo Rádio 20, está na hora de sermos cristãos de verdade, cristãos comprometidos em seguir e imitar Jesus Cristo até a cruz, se for necessário. E precisamos viver isso, seja na vida individual e familiar, mas também na vida social e política. Até a próxima!
E encerra aqui a edição de número 4.178 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Eane Silva, Yuri Bezerra, Milene Vitória, Emanuele Araújo, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.